Obrigado por sua presença aqui no nosso podcast semanal. O tema de hoje, nós vamos falar sobre Google Shopping, Google Merchant, ou se você ainda não é familiarizado com os termos, é um tipo de busca que aparece dentro do Google, você configura dentro da ferramenta de anúncios do Google Ads, principalmente para e-commerces, que tem uma variedade grande de produtos e preços. Vamos lá.
Bom, pessoal, até como o Lucas falou aí, o Google Shopping ele pertence ao Google Ads, né? Até se vocês perderam esse episódio aí do Yardcast, a gente falou lá no episódio 14, né, sobre o Google Ads de uma forma geral, e hoje o episódio um pouquinho mais específico sobre o Google Shopping, né? Basicamente, o Shopping ele é um dos métodos mais usados aí por e-commerce, né, para ajudar a alavancar as vendas, né? Ele funciona de forma paga e aparece em alguns nos resultados de busca ali do Google.
Inclusive tem um nome específico que, antes de pesquisar, até não sabia que existia um nome para esse tipo de anúncio, né, que são os PLA, Product List Ads, né, ou anúncios de listas de produtos. Então, a gente costuma chamar só de Google Shopping porque a Google domina tudo, né, mas existem outras plataformas e outros buscadores que também oferecem isso, então dá para chamar também de PLA, né.
E essa descrição acho que serve muito bem porque ele é basicamente uma lista de produtos, né? Se vocês não conseguem lembrar de cabeça só pra gente estar falando aqui, quando você faz a busca no Google, são os resultados que aparecem embaixo da barra de pesquisa. E o que eles têm de diferente? Eles têm a foto do produto, o título, a descrição e o preço, que é muito importante. E em alguns casos, o que tem de legal também, são as avaliações do produto, né? Então são aquelas 5 estrelinhas, né? Tem produtos que tem ou não. Isso é uma configuração que a pessoa que está gerenciando a loja pode utilizar ou não para fornecer essa informação de avaliação, né? Se você é anunciante, creio que é muito importante porque se você confia no teu produto, tem um produto bem avaliado, com certeza as avaliações te ajudam a converter, a vender bem mais também, né? Então, como eu falei, ele é basicamente bem parecido com a rede de pesquisa do Google, né? O que diferencia entre a rede de pesquisa e o shopping, além da visualização dos produtos, são que o anunciante não compra as palavras-chave. A busca vem de acordo com a descrição do produto na loja. Então, por isso é importante manter a descrição bem atualizada, bem configurada, para que ela esteja bem alinhada com a pesquisa, com a busca do usuário, né?
Talvez até para contextualizar, para quem não tem tanto contato com as ferramentas de Google Ads, o Google Ads é dividido em dois grandes tipos de anúncio, né? Display e busca. E o Google Shopping, ele faz parte de busca, né? Apesar de ser imagens, vamos dizer assim, aparecer com imagens, mas ele configura-se através de busca, porque ele é ativado através de uma busca de uma pessoa. Diferente do display, que ele pode até ter origem a partir de uma busca pelo público-alvo, mas o display aparece em outros sites que o Google tem parceria, são vários, na verdade, praticamente dá para chutar aí 90% de sites da internet, blogs, que querem monetizar seus acessos, seu tráfego. O primeiro parceiro que vai tentar buscar é o Google AdSense, para colocar lá seus espaços do banner, e aí o Google compra aquele espaço e o anunciante vai lá e configura, e ele pode exibir uma publicidade de display, de um banner lá nesse site. Então, anúncios em formato de arte gráfica, em formato de display que você vê ao longo da internet, muitos deles também são configurados através do Google Ads. Você pode verificar isso, tem um izinho normalmente no canto direito superior, que aí você clica com o i e aparece anúncios do Google. E a outra O outro grande tipo de anúncio é o de busca, que se ramifica em vários tipos, né? Tem até o Hotel Ads, que é um específico para hotéis, que você pode fazer a reserva, integra com o site de reserva do próprio hotel, a busca tradicional, que mostra uma mensagem, e o Google Shopping, que é o tema principal de hoje, e também tem um, né, Alex, que é o do... não é uma tendência, né, um beta que eles falaram recentemente, que era um anúncio expansivo de busca, né? Só que ainda não está ativo isso aí, mas talvez fique ativo nos próximos tempos aí, não dá para prever exatamente quando.
Basicamente o Google vai lançando atualizações não só de recursos de busca em si, mas, enfim, extensões, entre outras coisas, né, aparecem em beta, e aí conforme o usuário, o anunciante vai testando, vai vendo a eficiência, eles decidem se colocam ou não, né? Se eu não me engano, tá para ter aquele evento do Google agora, o Google Live Marketing, geralmente ocorre em maio, assim, de todos os anos, né? Então provavelmente vão vir novas...
Ou provavelmente não, né? Por causa da gripe, mas...
Verdade, né? O surto de corona aí pode ser que seja adiado, né? Um evento bem, bem grande, internacional, né? Enfim, acho que o corona vai afetar muita coisa, né?
Tem uma característica especial que eu não quero até confirmar com vocês, que eu já vi anúncios do Google Shopping dentro do YouTube. Eu imagino que seja algum tipo de anúncio de remarketing, em que, tipo, eu visitei esse produto e aí o anúncio que exibe, ele é um anúncio personalizado com o produto que eu visitei, tem até o botão comprar, tem o preço, puxa as características no YouTube, né? Como se fosse um display, só que parece que é diferente.
Ele é um remarketing dinâmico, né? Tem algumas opções ali diferentes para você poder configurar isso no shopping, né? Dentro da plataforma do Merchan, né? Essa plataforma do Google Merchan, ele é um intermediário, né, que você tem que vincular com a sua conta do Google Ads. Então, assim, para configurar o Google Shopping, você cria essa conta no Google Merchan e você hospeda os teus produtos, né, no Google Merchan e importa eles no Google Ads, né. Algumas configurações, por exemplo, como essas de avaliação, para ativar a avaliação do produto, você faz dentro do Google Merchan, né, entre outros recursos que você pode tá ativando também, né. E para configurar, por exemplo, o Google Shopping, né, existem algumas opções, né. A mais indicada pelo Google para você subir ou upar os seus produtos é a busca programada, onde você informa o endereço do XML dos seus produtos, né, que está hospedado lá no e-commerce, e uma vez por dia, né, ele vai buscar se houve atualizações, se você fez alguma alteração de produto, se você atualizou alguma informação, né, vai chegar, sei lá, programei para ele fazer isso meia-noite, né, todos os dias, né, vai chegar esse horário, ele vai atualizar os seus produtos e você não vai precisar se preocupar, né, em ficar subindo outros arquivos, porque uma outra opção que ele dá é você fazer o upload do XML manualmente. Então você tem que pegar esse arquivo XML, subir toda vez que você teve alteração, né? E com a busca programada não é assim. Até falando também, acho que uma coisa importante é sobre o leilão, né? No caso do shopping, ele funciona parecido com a rede de pesquisa, só que quem acaba tendo um orçamento maior acaba conseguindo exibir mais os anúncios aí no Google Shopping.
Falando sobre estratégia, até tem muita gente que provavelmente já está com dúvidas aí qual seria a melhor estratégia para você poder divulgar, porque um e-commerce aí geralmente pode chegar, sei lá, milhares de produtos, né? E aí tem uma verba limitada, então existe assim uma estratégia assim, bom, como que eu faço a estratégia de anúncios do meu Google Shopping? Porque pode ser que eu vou anunciar toda a minha loja com um orçamento e uma prioridade baixa, ou não, eu vou selecionar alguns produtos específicos, os que mais vendem, vou fazer os anúncios para ele. É muito variável assim, ou existe assim, um mais indicado?
Aí depende, o Google Shopping acaba listando ou mapeando todos os seus produtos, né? Então, aí vai você, de repente, categorizar, ver o que vale mais a pena para você vender. De repente, você tem uma margem maior em alguns produtos e quer vender só aqueles, então você upa só aqueles produtos e vende só aqueles grupos, né? Então, acaba sendo meio que individual de anunciante para anunciante para definir ou decidir.
Eu acho que esse é um ponto bem importante, né, essa questão da estratégia, que tem a ver tudo com estratégia de negócios, né? É basicamente muito parecido com você pensar a estratégia de varejo, né? Você pode diminuir a margem de um produto para atrair tráfego para a tua loja, que é a mesma coisa que você faz na loja física. Você faz uma promoção de um produto com uma margem reduzida para atrair pessoas para a loja, e lá dentro elas vão acabar comprando outros produtos também. Você pode usar essa estratégia no e-commerce. Você faz uma pesquisa de mercado e identifica que você tem um preço mais baixo do que os outros concorrentes. Você pode utilizar essa estratégia também e fortalecer aquela linha de produtos. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma decisão bem relevante no processo todo de configuração de Google Shopping. Não é só joga lá qualquer tudo lá e deixa ver o que rola.
É justamente uma coisa que a gente fala que também é sobre integrar essas estratégias, né? Então, o importante, além de fazer o shopping, né, pelo menos você ter um remarketing, né, que acaba sendo o display, né, que é outra estratégia. Então, para quem visitou aquele produto, você pode oferecer cupom de desconto, pode oferecer outros produtos similares, pode fazer um upsell, né, oferecer um kit de produtos aí com desconto, né, que acaba sendo mais barato. Enfim, daí tem N estratégias para você poder trabalhar no remarketing também, né?
Uma pergunta um pouco mais leiga, mas que eu tenho uma certa dúvida aí. Em relação assim, a você pesquisar alguma coisa e ele ativa o Google Shopping, certo? Então, digamos, se você, assim, comumente a pessoa escreve lá, sei lá, quero um Nike tal nome lá, e daí você aparece com todas as concorrentes, né, ali numa lista, ali, certo? Se você pesquisasse uma coisa mais rasa, digamos, tipo, eu quero uma jaqueta vermelha, sei lá, tem a possibilidade de aparecer o shopping, ou ele não aparece, ou só relacionado a uma marca específica, tipo, você tem que falar realmente o nome da marca, o nome do produto, e também acontece um caso de, sei lá, aparecer, você ter um produto e não ter concorrente, e aparece só você, assim, na lista.
Acontece, se não tem concorrente, provavelmente pode aparecer só você. E essa questão de uma busca mais topo, mais apenas jaqueta vermelha, como você falou, ele vai depender muito da descrição do produto. Então, se no teu produto ali, ele já começa, talvez, com jaqueta vermelha, ele vai exibir. Ou todos que tem a descrição jaqueta vermelha. Ele acaba pegando essa... Para exibir, ele acaba pegando as informações do título e descrição do produto. Então, se ele tem exatamente o mesmo, ele vai acabar puxando e aparecendo.
Eu acho que uma questão importante que vale citar, né, não é exatamente específica de Google Shopping, que é o tema principal, mas entender que o funil de vendas de um e-commerce, ele é muito claro, é muito bem definido, mais definido do que talvez outros negócios, porque você tem entradas de fontes de leads diferentes. No e-commerce você pode ter múltiplas entradas, por exemplo, pode ser Google Orgânico, Google Pago. Dentro do Pago pode ser Google Shopping, Google Display, pesquisa, várias outras, mas em resumo só tem uma fonte, uma forma do usuário, das pessoas, dos clientes comprarem no e-commerce. É acessando o site. Então o funil, ele parte de quantos visitantes você tem no teu site, quantos colocaram no carrinho e quantos fecharam, compraram o produto ou serviço. Então, o funil é muito claro, é muito bem definido. Você não tem outras opções, você não tem telefone. Tudo bem, você pode ter ali uma variação, talvez uma venda por Instagram, alguma coisa assim. Mas, efetivamente, do site, a única forma é tráfego. Então, você pode criar estratégias também de topo, de funil, para levar mais tráfego para o site. Vamos aumentar o tráfego desse site, quando o site está começando, é pequeno. Muita gente vai começar o e-commerce lá e está preocupado, às vezes, com Instagram, com não sei o quê. E, cara, você tem 500 acessos no seu site, chega a 10 mil, 15 mil, aí você começa a pensar em outras estratégias, né? Mas também não adianta levar tráfego lixo, né? Tem que levar tráfego de pessoas com potencial para comprar o produto, porque senão não faz sentido.
Um site com baixo tráfego, você acha interessante, vocês acham interessante de ter o Google Shopping? Ou, é porque assim, eu imagino assim, um site que você, uma empresa que está começando um e-commerce, eu imagino que você até possa criar anúncios que não sejam Google Shopping, anúncios normais, né? Tipo, enfim, para trazer tráfego. Agora, se não tem muito tráfego, vale a pena usar o Google Shopping ou não?
Sim, acho que, sim, com certeza. Eu acho que até quem acaba iniciando, o mais importante é você criar uma estratégia de mídia paga, porque organicamente você não vai estar ranqueado, né? Todos os seus concorrentes aí, enfim, vão acabar aparecendo na tua frente e talvez você apareça lá na, sei lá, na quinta página do Google. Por isso, o shopping é uma oportunidade gigante, porque ele te dá a oportunidade de você aparecer na primeira página, no topo, mostrar teu produto ali em cima.
Eu acho que, principalmente, se você tem um preço competitivo e se você vende produtos bem específicos que as pessoas estão buscando, né? Não em geral, assim, casaco, tênis, isso é muito amplo, mas se tem vendo uma marca específica de casaco, né, ou relógio da marca tal, modelo tal, e você tem um preço competitivo para aquele produto, vale muito a pena você fazer o shopping, porque aí vai mostrar o teu produto ali com o preço já, e a pessoa vai ver que é mais barato e show de bola. E uma outra estratégia que dá para fazer, né, Alex, é fazer um display focado em intenção de mercado ou com algum público segmentado ali mesmo no Google, só para levar tráfego, para aumentar o tráfego da loja. Na própria rede social você pode fazer anúncios só para aumentar o tráfego de potenciais pessoas interessadas, né, que daí você ativa remarketing, você faz a pessoa chegar lá, né? Você faz a pessoa entrar na tua loja. Se ela vai comprar depois, aí depende de outros fatores, né, que a gente já falou, preço, margem, promoções.
Né? E além de tudo, ele acaba sendo até um pouquinho mais barato, né? É uma intenção de mercado por ser display, né? Ele acaba sendo mais barato que o shopping e que a própria rede de pesquisa, e você consegue levar um volume muito maior de pessoas para a tua loja. E aí você pode realmente trabalhar com outras estratégias de remarketing, né? Verificar quais páginas esse público visitou e oferecer alguma estratégia de cupom, ou até mesmo se o cara chegou no carrinho lá, você pode oferecer alguma coisa só para quem visitou o carrinho, mandar até um e-mail, né? Não abandone o carrinho, enfim, tem algumas outras coisas aí que dá para fazer também.
Ah, só para citar aí, a gente já fez uma edição sobre o SEMrush, que é um software para Google, de modo geral, né? E o SEMrush tem uma função específica para você fazer análise de Google Shopping. Ele é um pouco limitado na versão normal, ele tem um número, né, um número X ali do que ele mostra, de anúncios de concorrentes e posições dos concorrentes, mas vale a pena dar uma olhada também se você tem o SEMrush, porque você consegue fazer ali, dar uma olhada no teu mercado ali, consegue pegar alguns insights aí sobre a tua concorrência.
Legal, basicamente. Tinha separado, é isso? Então fechou, pessoal. É isso aí.